Bom, vamos começar então. Eu sou o Júlio. Não sei quantos de vocês conhecem o Digestivo, quantos não conhecem. Então, assim, eu sugeri uma pauta para o curso falando um pouco de Web 2.0, um pouco da morte do editor, entre aspas. Mas aí, quando eu fui preparar a apresentação, eu achei que talvez fosse interessante eu falar um pouco do Digestivo, um pouco do que eu faço, e misturar com o assunto e mostrar como que a gente está transformando a publicação, que teve uma inspiração nas publicações culturais assim, clássicas do Brasil, numa publicação voltada para a internet, voltada para essa nova internet feita pelos leitores. Então eu vou fazer... A apresentação tem mais ou menos umas três partes. Assim, eu vou apresentar um pouco o Digestivo, depois eu vou falar do que é a questão da Web 2.0 e vou falar um pouco de como que a gente implementou isso no Digestivo e o impacto que isso vai ter nas outras publicações no futuro. Então vamos lá. Bom, o Digestivo trabalha com jornalismo cultural, né? Que é um pouco redundante com relação ao nome, mas é bom esclarecer. A gente hoje é a principal revista eletrônica nessa área, nesse tipo de jornalismo. Depois, a gente existe desde setembro de 2000, vamos fazer 8 anos em setembro. A gente já lançou mais de 75 nomes, assim, que eu digo que são os colunistas, que são pessoas jovens, começaram a escrever através do nosso site, que ficaram conhecidas depois, sei lá, tanto no jornalismo quanto na blogosfera, na internet como um todo. A gente já publicou mais de 80 nomes consagrados, sei lá, desde o Milor Fernandes até o Rubem Fonseca, o Sérgio Augusto, o Rui Castro, os nomes dessa área. A gente tem hoje mais ou menos 10 mil visitantes únicos por dia. Não sei se falaram para vocês o conceito de visitante único, porque tem vários conceitos de você medir na internet, mas assim, são 10 mil pessoas por dia, assim, pessoas diferentes. E o site existe desde 2000 e ele se sustenta desde 2003. A empresa existe desde 2004. A gente tem parceiros que são alguns exemplos aí, a Livraria Cultura, a Companhia das Letras, a Casa do Saber, a Editora Globo, o Mozarteum Brasileiro, a Editora Record, o Chakras, que é um espaço cultural, e o Espaço Cult, a revista Cult. Deixa eu só ver aqui onde está. Aí, vamos lá. Falar um pouco de mim.
Júlio, só uma curiosidade. Fica à vontade. A partir de 2013, ele foi supernova sustentável. Entre 2000 e 2003, era o nome.
Na verdade, assim, mistura um pouco com a minha história. Eu comecei o Digestivo em 2000 e eu trabalhava com outra coisa, que eu sou engenheiro, vou contar um pouco aqui. E levei o Digestivo em paralelo. Assim, em 2001, eu saí do meu trabalho para fazer só isso. Em 2003, eu consegui os parceiros que começaram a sustentar. Então, assim, basicamente, eu sustentei nesse tempo entre 2001 e 2003, né? Aí depois a gente montou o escritório, tudo, porque não dava mais para... Ele precisava existir como empresa, até porque, enfim, precisava emitir nota fiscal, precisava crescer, né? Não ser mais só uma coisa minha, enfim, paralela. Como que funciona aqui? Eu conheço... Tenho uma relação antiga com a internet, tenho uma relação que começou com o computador pessoal. Quando eu tinha 11 anos, eu ganhei um Apple... Então já comecei a programar muito cedo. Mesmo tempo comecei a escrever, eu gostava muito de escrever. E fui em redação nota 10 da FUVEST. Apesar de ter ido prestar engenharia, fiquei meio balançado. Dentro da Poli, eu conheci a internet em 95 para fazer um estágio. A internet ainda era fechada, ela começava a ser internet comercial, ela era só restrita às universidades. Em 97 eu me formei e escrevi uma avaliação da faculdade, assim, tinha várias críticas e tal. E isso me moveu a continuar explorando essa área, porque eu distribuí por e-mail e acabou indo parar na coluna do Luiz Nassif, que estava discutindo essas questões de ensino superior. E aí eu falei, pô, acho que tem um caminho aí, vou começar a mexer com o negócio de internet. É, montei uma newsletter em 98, fui trabalhar em banco, com a área sempre de tecnologia, e montei um site em 99, 2000. Ainda não era o Digestivo, era um site meu. Eu comecei uma newsletter, eu distribuía textos meus e resolvi organizar tudo lá. O site ainda está disponível, esse aqui é o endereço, se vocês quiserem, tiverem curiosidade de entrar. Aí como é que começou o Digestivo? Eu montei uma newsletter em 2000, específica, cultural, falando de, sei lá, sempre um livro, um CD, uma exposição, uma peça de teatro. Eu me pautava muito pela imprensa no início, fazia basicamente comentários. Em 2001, a newsletter ela meio saiu do e-mail só. E eu comecei a montar site em HTML e chamei 10 pessoas que eu conhecia para colaborar comigo, que tinham essa relação com texto, gostavam de escrever, mas não estavam em nenhum lugar. Tinha até alguns jornalistas, mas que eram trainees e tal. Em 2002, a gente começou a ter resposta e aí a gente criou uma sessão só para publicar os jornalistas que gostavam do trabalho e que... enfim, queriam participar de alguma forma. Então a gente começou a republicar esses nomes que eu falei: o Rui Castro, o Sérgio Augusto, o Daniel Pisa, o Giron. Em 2003 eu consegui os primeiros parceiros para sustentar a atividade. Então o primeiro parceiro foi a Livraria Cultura, depois Biscoito Fino, outras gravadoras. E assim começou, assim foi. Em 2004 a gente fez uma revista impressa junto com a GV. A GV tem uma revista que chama GV Executivo e chamou a gente para fazer o encarte. Então, a gente assim, se inspirou muito no papel, na Bravo, na Cult, nas revistas que existiam. Então, a gente tinha essa relação com o papel, né? Hoje pareceria estranho falar isso, que você volta para trás e faz uma revista. Mas a gente tinha essa relação e foi natural para a gente. Depois, em 2005, eu já saio um pouco da edição, eu coloco um editor assistente e a gente... retoma o nosso blog. A gente começou a fazer entrevistas em 2006, meio para mostrar um pouco a geração internet, que a gente acha que existe uma geração assim, que está fazendo as coisas na internet e que não aparece tanto na mídia e que não discute essas ideias. Então a gente tem uma sessão de entrevistas que mostra muito isso, mostra os autores novos e tal. Depois, em 2007, a gente começou a fazer eventos, começou um podcast que a gente deve retomar agora em 2008. E em 2008 eu vou falar um pouco dessa questão da web 2.0, que é um pouco assim uma abertura para os leitores que a gente está fazendo, porque a gente acha que uma das chaves do crescimento é você abrir cada vez mais a participação. Então, não ser uma coisa só editorial, mas assim, você passar cada vez mais o controle para quem está lendo, acessando. Eu vou explicar isso mais para frente com detalhes. Bom, como é que a gente paga o sustento digestivo? Que é uma questão que sempre volta, então eu resolvi fazer um slide só para isso. Todo mundo tem essa dúvida. A gente tem as parcerias desde 2003, então assim, os parceiros têm espaços fixos no site, seja banner, seja essa vitrine do lado direito, que é uma vitrine de e-commerce, seja promoções, sorteios, enfim, divulgação através de newsletter, e-mail marketing. Então eles têm uma cota de formatos desse tipo, então eles, assim, eles são como se fossem anunciantes fixos do Digestivo, né? Esses parceiros antigos, Livraria Cultura é um deles, por exemplo. Fora isso, o que a gente faz? A gente vende publicidade para tanto para pequenos quanto para grandes, no sentido assim, além dos fixos, a gente tem pessoas, por exemplo, o cara lança um livro, ele quer fazer uma promoção daquele livro, ele quer que as pessoas que leem o Digestivo fiquem sabendo. Aí a gente organiza uns sorteios, coloca um banner do cara, de repente, sei lá, dá um desconto, tenta chamar atenção para aquele produto. E aí a gente tem as pessoas jurídicas no sentido assim, às vezes você tem anúncios muito grandes, sei lá, Tal Cultural, Furnas Cultural, Avon Cultural, principalmente centros culturais grandes, ligados a empresas grandes, que eles não chegam na gente diretamente, eles vêm pelas agências de publicidade. As agências começam a olhar para você quando você tem mais ou menos 100 mil visitantes. Aí você, na verdade, você não precisa fazer nada. As agências vão descobrir pela audiência e vão vir atrás de você e vão começar a vender coisas para você e vão ganhar uma comissão, né? Depois, A gente tem um lance de venda por comissionamento, que é uma coisa bem simples, qualquer site pode montar. Se você tem um blog, você pode montar. Então, assim, a gente indica alguns produtos e aí se a pessoa compra através do nosso site, a gente ganha uma comissão, tanto Submarino quanto Mercado Livre. Fora isso, a gente tem aquela publicidade por clique, tanto do Google AdSense lá, quanto o Buscapé e o UOL, que trabalha com clique também. E são ferramentas automatizadas, eles vendem os anúncios e você só delimita o espaço onde aquilo vai aparecer e eles vão contabilizando os cliques e te pagam mensalmente. Depois, aí entra um pouco das coisas que eu faço também, além do digestivo, como é uma referência, virei colunista da revista da GV, aquela com quem a gente fez um encarte, colaboro eventualmente, já publiquei, sei lá, em jornais, Estadão, Globo, Gazeta, colaboro com o Suplemento Literário de Minas Gerais. Depois, a gente começou a organizar evento no ano passado, que é uma coisa muito legal e as pessoas gostam. A gente leva um pouco da discussão da internet para os lugares, seja em forma de curso, em forma de palestra, então é uma forma também de obter receita. Depois, a gente começou a dar consultoria porque a gente tem uma história longa e tal, e tem umas iniciativas que chamam a atenção e as pessoas às vezes querem implementar. Por exemplo, agora a gente vai implementar com uma dessas empresas de temporada de concerto, eles querem implementar blog, querem lidar com rede social, querem, sei lá, trabalhar outras formas de marketing que não é a mais óbvia de fazer propaganda em jornal e revista. Então a gente vai dar uma assessoria nisso. Depois, eu vou entrar um pouco no assunto da web, depois do web 2.0, meio para marcar as diferenças, saindo um pouco do digestivo agora, para a gente entrar no tema do curso, que é o seguinte: o que que a web transforma no jornalismo, no meu ponto de vista, e sei lá, ponto de vista de bastante gente, talvez vocês já tenham visto algumas coisas que eu vou falar, mas é sempre bom frisar para continuar o raciocínio. A gente sai de um cenário de poucos veículos, né? Um cenário, sei lá, você, quando a gente começou, por exemplo, eu não teria como montar uma cult, não ia dar. Você não tem, os meios de produção são muito caros, então você tem algumas coisas sendo feitas, uma cult, uma Bravo, poucas revistas culturais, né? No nosso caso. Depois você passa para desse mundo, assim, de poucas, o leitor tem poucas fontes, né? Eu nem sei se vocês todos, eu imagino que tenham bastante ligação com a internet, não devem nem lembrar como que era antes, mas assim, a gente ia na banca para se informar porque não havia outra coisa, né? A gente não tinha acesso às publicações estrangeiras, eram muito caras e você se limitava ao que você pudesse encontrar, sei lá, biblioteca talvez, mas assim, notícia, coisas desse tipo, sei lá, quando eu era adolescente eu tinha bis, não tinha mais nada. Então é muito diferente de hoje e isso tem um impacto muito grande. Depois, a gente tinha poucos nomes, né, sei lá, que nem eu falei aqui, as admirações que eu tinha, sei lá, era o Paulo Francis, o Daniel Pisa, o Giron, o Sérgio Augusto, o Rui Castro, acabou. Porque você tinha poucos nomes por geração, né? Você tinha poucos lugares que eles podiam aparecer, poucas pessoas podiam viver disso, então naturalmente você conseguia guardar nos dedos da mão, né? Depois, esse é um conceito que o pessoal da blogosfera usa muito, que o jornalismo era muito assim, uma palestra, no sentido de que você lia aquilo ali e você não tinha chance de interagir com o jornalista. Você teria que mandar uma carta, ir no correio, o jornalista talvez não ia nem te responder e você ficava por isso mesmo. Você desistia da comunicação, o máximo que você ia conseguir era publicar sua carta na seção de cartas, que era minúscula. Então, a gente, às vezes, assim, pejorativamente, fala em monólogo, em solilóquio e tal. Depois, a postura do jornalista era muito de cima para baixo. Eu sou especialista na matéria, eu sei mais que meus leitores têm que me escutar e pronto, não vou discutir com eles. Eles não vão me acrescentar nada, eu que estou ensinando, uma postura meio professoral até. Aí tem esse cara que escreveu esse livro, o Dan Gilmore, o We The Media, ele pega bem pesado nessa questão. que inverte tudo que a gente falou antes. Então, na internet, o que, que acontece? Em vez de você ter poucas opções, você tem infinitas opções. Infinitas no sentido de que a gente nunca vai poder medir quantas são. E assim, a possibilidade de criar, ela continua. É, você tem infinitas vozes, né? Você começa a falar em vozes, porque é, você tem... As pessoas já nem guardam mais os nomes das pessoas que vão surgindo e algumas vão ficando. Então você tem aquele, aquela conversa mesmo, aquela voz. Depois, todo cidadão é um repórter. Isso é uma máxima de um site de jornalismo cidadão. Então, quer dizer, o jornalismo, ele fica mais desacralizado. Assim, as pessoas têm opção de, se elas quiserem praticar o jornalismo, não significa que elas vão ser grandes jornalistas. Não sei se eu quero entrar na polêmica aqui, mas enfim, é, existe a possibilidade da pessoa, de repente, trabalhar na área e poder ser um jornalista importante, se quiser. Depois, a marca é a conversação, em vez da, do monólogo lá que eu falei, da palestra. Então, você tem, por mais que o jornalista não te responde, você tem espaço para responder, você pode gerar uma outra conversa, sei lá, e os jornalistas, eles estão começando a perceber, os jornalistas do modelo antigo, que eles não podem ignorar isso. Então, que eles têm que participar dessa conversação e que a coisa mudou, eles não podem ficar no pedestal. É mais um diálogo de igual para igual. E aí, o que o Dan Gilmore traz de novidade é isso. Ele inverte, ele fala assim, os meus leitores sabem mais do que eu porque eles são muito mais do que eu. Então, assim, eu vou jogar uma matéria e eles vão me corrigir e aquilo vai melhorar porque existe essa possibilidade colaborativa de você acrescentar, que é um pouco o princípio da Wikipedia. Então, o que acontece? É, no início do jornalismo, você tinha muitos especialistas que falavam, que participavam do jornal, e a coisa foi se profissionalizando, o jornalismo, de tal forma que os especialistas foram saindo, porque eles não dominavam as técnicas, às vezes eles não escreviam tão bem. E agora você vê muitos especialistas voltando à arena de discussão e montando blogs e, sei lá, tem alguns campos, por exemplo, blog de tecnologia, que eles dão de 10 a 0 nos jornalistas de tecnologia. Se você vai ler os blogueiros dos Estados Unidos, por exemplo, você vai ver a repercussão do que eles falaram, sei lá, uma semana, um mês depois aqui. Então, quer dizer, às vezes o especialista é uma autoridade no assunto e a internet permite que ele volte a fazer parte da conversa. Bom, aqui é a eterna discussão internet-papel. É, por que que eu acho que a internet acabou sendo bem-sucedida? A comparação era um pouco capciosa, assim, mas como ela sempre surge também, eu resolvi falar sobre isso. É, o papel, ele, por N questões, assim, acho que até pelo aperfeiçoamento, pelas limitações, por ser poucas pessoas e tal, ele acabou consagrando algumas formas, alguns formatos, e assim, eu acho que o símbolo máximo da, do cuidado e da, sei lá, eu, da linguagem, tudo isso é o manual de redação, né, que tem dos jornais, das revistas. Mas na internet você começa a romper com isso, então você tem um lance mais autoral, que estimula muito a participação e as pessoas começam a se identificar com aquilo. Então, assim, você tem uma... Você não fica preso num estilo só, você pode abrir para milhares de outros. Então, isso é uma coisa que acaba alavancando muito a internet em relação ao papel. Depois, no papel a gente tem a limitação física do espaço, né? Obviamente, você não pode escrever um negócio gigantesco e você vai, enfim, ter que ajeitar as coisas para caberem ali. E na internet você não tem... É, limitação assim, prática. O espaço é muito barato e você pode jogar um livro na internet. Não significa que as pessoas vão ler, mas você tem essa opção. Então aí você tem formatos vários e isso eu acho que também acaba que gera um movimento diferente. É, que mais? A gente meio que rompe com a questão da formalidade também, do jornalista precisar ter um diploma, precisar ser alguém que vem de uma faculdade ou que tem uma indicação, não sei o quê, para ser um cara que de repente tem um texto de qualidade, tem alguma coisa a acrescentar na conversa, e aquele cara vai aparecer de alguma forma, ele não precisa passar pelos canais de aprovação que são os tradicionais, e acaba quebrando um pouco da questão do QI, que é meio predominante nos ambientes bem profissionalizados, né? Aí o que mais que a gente tem? que mina um pouco o jornalismo hoje, a crise do suporte do papel em si, das próprias redações, que tem problemas estruturais, de sobrevivência, tem mil questões aí que mexem um pouco com a história de cada empresa, que fez investimentos, às vezes, exagerados numa área e não se deu tão bem. Aí os jornalistas sofrem muito com essa pressão de resultado, de ter que vender, de ter que ter tiragem, sofrem muito com cortes, porque as redações têm que ser cada vez mais baratas, mais eficientes, então o jornalista está com essa coisa pesada em cima dele. E ao mesmo tempo na internet você tem uma explosão assim, quase hormonal, de gente jovem, misturado com uma liberdade incrível de formato, de espaço, de tudo, de periodicidade, de linguagem, e aí resultando numa criatividade muito rica, que eu acho que acaba também pesando a favor da internet. Depois, o impresso ele tem uma restrição óbvia de custo, porque você vai tirar uma tiragem de acordo com o que você pode, do que você consegue distribuir, do que o seu público consegue consumir. E na internet a gente tem aquela história do custo zero, entre aspas, porque nunca é zero, mas assim, é próximo do zero, né? Você não vai gastar para imprimir nada. E a colaboração, que é uma coisa nova, que não, você tem coisas crescendo na base da colaboração, e essa é uma concorrência muito forte ao impresso, porque você vai ter milhares de pessoas desenvolvendo um negócio contra, sei lá, um número limitado de profissionais do outro lado, né? Bom, o que caracteriza a tal Web 2.0 que eu vim aqui falar para vocês? Partindo da parte assim, estrutural, digamos assim, da parte técnica, a gente basicamente passa da conexão discada, que é o início da internet lá nos anos 90 no Brasil, para banda larga, para a internet via cabo, e isso possibilita um salto muito grande na quantidade de dados que você consegue mandar e receber, e logo num enriquecimento geral das possibilidades de participação, de troca de informação. Então a gente passa basicamente do HTML, que era aquela internet de tela cinza no fundo, com texto e links em azul, que eu acho que vocês nem devem lembrar ou nem pegaram, para uma internet que eles chamam em inglês de rich media, ou seja, uma mídia rica que mistura áudio, vídeo, você troca fotos com uma velocidade alta, você baixa música, você assiste vídeo no YouTube, é completamente outra coisa, né? E isso gerou um movimento gigantesco que, enfim, que se chama de Web 2.0, que é uma coisa, uma participação muito mais alta do que antes. Depois, a gente sai de um lance de que vem um pouco da imprensa, que vem da mídia anterior, que é a edição, ou seja, eu sou editor e eu escolho o que vai sair, eu digo o que sai, o que não sai, quem participa, quem não participa, para uma outra coisa que as pessoas vão lá e fazem o blog delas, fazem o site delas, fazem, sei lá eu, o Flickr delas, elas jogam as informações delas, não estão nem aí, não existe mediação, as pessoas fazem o que elas tiverem vontade. E uma compartilhação, quer dizer, um compartilhamento, você vai ter muito mais trocas entre as próprias pessoas, que não vai passar pelas publicações, não vai passar pelos veículos. Depois, o que mais? O leitor, que era aquela coisa lá do monólogo, da palestra, que ficava, sei lá, o cara ficava consumindo revistas, jornais, a própria internet do começo, os portais, etc., ele passa a ser um cara que vai produzir conteúdo, ele passa a ser um cara que vai se organizar com outras pessoas. Então ele muda totalmente a postura e muda totalmente a postura da internet como um todo. Depois, ela sai de uma coisa controlada por poucos, que era, sei lá, meia dúzia de portais, para uma coisa totalmente aberta. Você tem agora portais de blogs, blogueiros que se juntam. É um outro cenário completamente diferente. Então, por isso que a gente chama... Isso é mais ou menos o que a gente chama de Web 2.0. Realmente é uma outra internet. Aí, alguns exemplos de Web 2.0 que vocês devem conhecer a maioria, mas é bom frisar. O Orkut, óbvio. MySpace, que é uma rede social parecida com o Orkut, mas é anterior e que ficou... conhecida, foi fundada por dois músicos e ela cresceu gigante assim e acabou virando uma coisa não só de músico, foi adquirida por um grupo de mídia muito grande, que é o do grupo do Rupert Murdoch, Fox News lá, e aí virou um site mainstream, digamos assim, né? Foi adquirido por $580 milhões. Depois o Facebook, que é um pouco mais recente, que começou com os estudantes de Harvard e que hoje é maior do que ameaça o MySpace, assim, sei lá, uma briga cabeça a cabeça, e deve ser maior em algum tempo. E a Microsoft comprou uma participação no Facebook e elevou o valor de mercado do Facebook para 8 bilhões de dólares. Então tem muita gente olhando para o Facebook agora. Depois, outros exemplos aí, redes sociais, mas com bastante colaboração, bastante produção de mídia, que é o Flickr, né, que compartilhamento de fotos. Então as pessoas jogam seus álbuns lá, você tira suas fotos, você tem um arquivo que você divide com as pessoas, você comenta fotos dos outros, você, enfim, o site se sustenta porque você compra um direito de armazenar os seus dados lá. Se você quiser armazenar uma quantidade maior, se não quiser, você armazena de graça. Então é, além de uma rede social das pessoas que se conhecem, que trocam fotos, e que, sei lá, você admira um fotógrafo, você coloca ele no seu grupo, você assina o feed dele, você pode receber as fotos dele por e-mail, sei lá. Você tem a questão da produção de mídia. O Delicious, que é um, que eles chamam de social bookmarking, que é você ter um bookmark infinito na internet, não só aquele bookmark do Windows, que é limitado lá, aqueles número de itens. Você armazena na internet, então você tem os seus bookmarks, os seus sites preferidos, seus favoritos em qualquer lugar da internet. Se você acessar no Cybercafé, você pode acessar os seus bookmarks, fica tudo lá. E você compartilha com as pessoas, então ele fica na internet disponibilizado, você associa com tags, ou seja, com temas, com assuntos, e aquilo cai na rede para todo mundo. É um fenômeno bem interessante. Também foi vendido para o Yahoo junto com o Flickr. Não são empresas que começaram juntas, mas os dois foram comprados pelo Yahoo. E o Last.fm, que compartilha, você na verdade compartilha as suas preferências musicais. Então você tem uma rádio, tanto é que o nome evoca, sei lá, Última FM. Você instala um plugin, você tem no seu computador tudo que você escutar, ele vai armazenar na internet, você cria um perfil, e aí as pessoas sabem o que você está ouvindo, você pode se aproximar de pessoas que têm um gosto parecido com o seu, você pode montar uma rádio a partir das coisas que você escuta, você pode pesquisar música no banco de dados deles, eles têm lá os... Você não compartilha arquivos de música, mas você pode reproduzir o arquivo deles, que é gigantesco. Depois, na parte de publicações, você tem o Slashdot, que é uma publicação totalmente feita pelos usuários, pelos leitores. Eles escrevem, eles publicam. As matérias, elas são hierarquizadas meio de acordo com a audiência. Você tem vários níveis de usuários, tem usuários que viram editores também, que ajudam a separar o material. Aí você tem muita discussão, e é um pouco do começo da morte do editor, que o Slashdot é um pouco mais antigo. E depois a gente chega no Dig, que é basicamente você já não publica matérias, você indica links de coisas que você acha interessante, um pouco como o Delicious, só que aí você gera discussão. As pessoas entram no Dig, ele tem um ranking das matérias que foram indicadas, e aí as pessoas começam a debater a partir daquilo. O Dig, ele desvia muito tráfego. A última vez que eu soube do Dig, ele estava maior que o New York Times em audiência, então se ele aponta para você, é capaz do seu site cair, porque ele desvia muita gente. Todo dia tem um monte de diggers lá, que eles chamam os usuários, que indicam links e que ficam discutindo as matérias, e, enfim, da imprensa inteira, isso é, eles indicam da internet inteira. E o All My News, que é um site de jornalismo cidadão, né, que eles falam, que começou na Coreia, e as pessoas começaram a mandar matérias sobre o bairro delas, sobre a, sei lá, a cidade delas, e o negócio foi crescendo, e ele virou uma referência mundial. Assim, hoje você tem o All My News em inglês, o mundo inteiro, você tem colaboradores brasileiros. É um projeto muito interessante, que tem um editor, mas que cresceu em função das pessoas comuns dividindo notícias e discutindo, etc. E eu coloquei por último o Twitter, que é uma coisa relativamente recente, nem todo mundo tá ainda, nem todo mundo conhece, que é bem interessante. Ele leva um pouco da questão do blog para o celular, então você vai começar a misturar tanto a sua rede de amigos com o seu celular, sendo que o seu celular vira uma plataforma de publicação. Agora a gente trabalha com o conceito de microblogging, ou seja, eles publicam até 140 caracteres por postagem. É uma coisa muito pequenininha, mas que está virando um fenômeno, porque as pessoas elas se mantêm em contato basicamente falando o que elas estão fazendo. Então eu poderia entrar no meu Twitter aqui e falar assim: estou aqui dando a palestra no Espaço Cult. Aí as pessoas que assinam o meu feed vão saber que eu estou aqui e podem me responder na hora, podem me responder pelo celular. É uma, sei lá, uma combinação um pouco dessas coisas anteriores. É bem interessante, se vocês puderem, se vocês não estão, se vocês puderem conhecer, é um fenômeno bem novo. Aí o que que acontece, voltando um pouco na questão do jornalismo, o que que a gente vai ter todos esses conceitos impactando no, na área editorial, né? A gente tem o conceito de user generated content, que é geração do conteúdo pelo usuário, que é muito usado nos Estados Unidos. Então as publicações cada vez elas começam a abrir mais para as pessoas que estão lendo, né? Você vai ter o crescimento da publicação meio atrelado à participação dos seus leitores. Então, você vai ter que tratar bem os seus leitores, você vai ter que dar ferramentas para eles, que é o segundo item aí, para eles terem voz ativa. Então, assim, você não vai ter simplesmente a pessoa comentando lá. Você, de repente, como alguns jornais já disponibilizam, sei lá, você vai poder disponibilizar uma ferramenta para o cara pôr o blog dele lá. Então, sei lá, no Le Monde você tem os blogs dos leitores e eles têm uma página. Quando existe uma postagem interessante, eles jogam lá no blog do jornal. Então você começa a se misturar com essa audiência, né? Depois, o controle que era muito rigoroso, editorial, naquela questão da linguagem, do manual de redação, ele acaba ficando um pouco mais solto. Porque você não tem realmente como ficar, sei lá, revisando o comentário de leitor. Não faz sentido. A internet meio consagrou essa linguagem mais livre, mais solta. Então o editor, ele deixa de editar, né? Essa questão que eu falo da morte do editor. Ele deixa de fazer esse trabalho, de ficar revisando, cortando, ajustando, enfim, editando, né? E ele vira mais um guarda de trânsito no sentido de piada, assim. Na verdade, ele vai dizer, ó, esse comentário entra, esse não, esse comentador vai ser um blogueiro ou não. Vai tomar decisões mais estratégicas e menos, assim, ponto a ponto, né? Isso quando, de repente, tem sites que já dispensaram o editor e trabalham por conta própria. Os próprios leitores vão virando editores com o tempo e tal. Depois, a publicação, ela deixa de ser só a parte editorial, produzida pela redação, pelos jornalistas, enfim, tradicionais e tal. Mas os próprios leitores começam a compor esse material junto. Então talvez não seja um material editorial, mas assim, é um material que enriquece tanto quanto e que vai ter cada vez mais peso, né? Cadê o cursor aqui? Depois, o que que a gente está fazendo lá no Digestivo, misturado com essa história de Web 2.0? Eu coloquei Digestivo 2.0 meio só para lembrar. A gente tem os comentários dos leitores desde 2001. O site começou em 2000 e a gente veio acumulando comentários e a gente de repente percebeu que a gente tinha mais de 10 mil comentários e, sei lá, 2.500 matérias, ou seja, tinha 4 vezes mais comentário do que matéria. Aí a gente falou assim, pô, quem são essas pessoas que comentam? De repente você estava lendo um texto, aí você viu um comentário muito bom, aí você falava assim, mas quem é esse cara? Ele agregou valor ao texto, ele, sei lá, complementou com uma informação, ele deu uma interpretação interessante. Aí a gente pensou assim, vamos de repente juntar os comentários das pessoas pelo autor do comentário? Às vezes você lê um comentário legal, você fala assim, pô, o que esse cara... O que esse cara comentou no Digestivo? Sei lá, o que ele andou lendo no Digestivo que eu não sei? Aí a gente fez as páginas dos comentadores e a gente percebeu que a gente tinha 4 mil pessoas que comentavam. A gente tinha 200 colaboradores e 4 mil pessoas que comentavam. Então, assim, o universo de pessoas que comentam era 20 vezes maior. a gente falou assim, pô, eu acho que a chave do crescimento do site está um pouco ligada com essas pessoas. Vamos dar mais ferramentas para as pessoas, para elas participarem com a gente e construírem o site com a gente, porque o crescimento está ligado com elas. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente transformou as promoções que havia, que eram basicamente uma pesquisa de opinião, sei lá, o que você acha do livro tal, o que você conhece do autor tal, que a gente passava para um parceiro que fazia propaganda e tal, que ele queria ter uma opinião sobre aquele produto. A gente transformou numa coisa que a pessoa, ela, em vez de comentar sobre um determinado livro, ela comentava sobre um assunto. Então a gente promoveu, por exemplo, um livro que chamava Escrever Bem. E a pergunta que a gente fez foi assim, quem você considera que escreve bem hoje no Brasil? Então, quer dizer, a pessoa, ela se sentiu muito mais estimulada a participar e as melhores respostas a gente publicou no blog. Então aí teve uma resposta surpreendente, assim, e a gente percebeu que as pessoas, elas querem se expressar. Elas não são meros leitores passivos que recebem a newsletter e ficam lá lendo e achando o máximo, mas elas querem, de repente, também fazer parte da conversa e, de repente, também falar de literatura brasileira, que a gente fala, e a gente começou a abrir essas portas. Depois, a gente está fazendo um negócio que chama Trackback, que não é uma coisa nova na internet, que começou com os blogs. Ou seja, todo mundo que linka pra gente é linkado de volta no digestivo automaticamente. Quando a pessoa clica num link que vai pro digestivo, o digestivo sabe de onde veio aquele link e vai mostrar na própria homepage quem que tá linkando. Então, assim, todo dia, toda hora, você tem, sei lá, blogs novos, pessoas que abriram páginas, sei lá, links que vêm do Orkut, links que vêm de busca do Google. Então, assim, você começa a interagir com esse universo. E a gente acredita que, enfim, um dos exemplos da Web 2.0 é você transcender a sua barreira, a sua caixa. Você está lá no seu site, mas você vai olhar em volta. Você fala assim, pô, escrevi essa matéria aqui, o que que falaram dessa matéria fora do site? O que que as pessoas estão comentando? Quais foram as repercussões que não chegaram na gente, mas que estão aí pelos blogs e tal? Então isso é uma maneira de você prestar atenção no que está em volta de você e que você não estava prestando tanta atenção. Você estava mais preocupado com o seu produto editorial. Depois, a gente fala um pouco de... Enfim, o Digestivo já é uma comunidade de leitores já há muito tempo, porque as pessoas, assim, a gente sente que está crescendo todo ano, sei lá, 100 mil, 200 mil, 300 mil, mais ou menos, cresceu uns 100 mil por ano nos últimos 3 anos. Mas a gente quer que isso seja um pouco mais, ou seja, no sentido assim, que o cara não seja um mero leitor, mas que ele participe a partir desses exemplos que eu dei. Então, a gente vai tentar dar ferramentas para que ele participe com a gente e ele agregue o que ele quiser. Não precisa ser um colaborador super, hiper reconhecido no meio do jornalismo cultural, mas ele pode ser um cara que pode agregar valor. Aí um pouco do que eu acho que vai ser o jornalismo no futuro, misturando essas tendências, aí acho que vale para as publicações em geral, não só para o digestivo. Eu acho que vai ter essa mistura que eu falei anteriormente do editorial com o social, ou seja, você vai ter que dar espaço para os seus leitores, de repente você vai criar redes sociais no seu site, não sei, você vai ter uma, sei lá, uma orkutização das publicações, você, sei lá, que nem o Estadão que criou o link, mas assim, de uma maneira que isso funcione com o seu editorial, as pessoas têm mais acesso. Eu acho que a chave do crescimento é meio por aí. O leitor, ele quer fazer parte da sua publicação, ele não quer ser mero espectador só. Ele quer ser alguém que está lá, que aparece lá no site, que o nome dele está lá, que ele pode mostrar para os amigos dele, que ele pode passar as matérias, de repente, sei lá, os posts ou os comentários que ele colocou. Depois, eu acho que as publicações vão misturar, além da publicidade, que é uma coisa meio assim, enfim, que é a sustentação das mídias aí junto com assinatura, venda e banca, no caso do papel. Eu acho que as publicações vão misturar um pouco de serviço. Eu acho que você, por exemplo, vai ter a questão dos blogs, dos leitores no seu site, aí você vai poder oferecer serviços para eles, você vai hospedar o conteúdo deles. Então a publicação, ela deixa de ser só uma publicação de algumas pessoas falando, enfim, produzindo conteúdo editorial, mas para ser uma ferramenta realmente, para ser mais do que simplesmente uma coisa de uma redação limitada, mas para ser uma coisa que o próprio leitor pode se autodivulgar, se autopublicar, distribuir as suas ideias e tal. Depois, a gente acredita que vai ter uma mistura aí de jornalista com blogueiro, que é uma briga também grande que existe hoje, mas que a gente acha que as redações do futuro vão ter as duas coisas, né? É, cada um na sua área, de repente, às vezes alguns cruzando a barreira, né? Mas a gente acha que as pessoas querem ler de tudo. Elas querem ler desde o editorial, o quadradão lá do Estadão, até o blogueiro fazendo piada do Big Brother. Então, assim, a gente acredita que vai ter registros em vários níveis, desde o cara mais serião até o cara mais solto, fazendo piada, escrevendo numa linguagem meio coloquial, oral, etc. Depois, a questão das publicações, ela não vai ser mais a distribuição tradicional que a gente tem lá de banca, de jornal, de assinatura, de entregar na casa. Ela já não é, né, na verdade, com a internet, mas assim, a gente acredita que o boca a boca vai ser muito forte. É, com as redes sociais, você vê que de repente um cara indica uma matéria no Orkut e aquilo afeta a audiência do site. Então a gente percebe que existem outras formas. O conteúdo, ele vai navegando pela internet, vai chegando nas pessoas de maneira não óbvia, assim. Não é simplesmente uma newsletter que o cara assina, mas ele ouve falar, o amigo dele linka, passa pra ele pelo, sei lá, linka no blog dele, passa pra ele pelo e-mail. Então, isso tudo vai ser muito importante, eu acho, pro futuro das publicações. Você saber dialogar com essas novas formas, sei lá, que chamam de marketing viral, o leitor veiculando o conteúdo por si só. Depois, o que eu acho é que a gente vai ter uma volta assim nas questões locais, porque você tem espaço à vontade, você não precisa mais fazer só um jornal nacional para o Brasil inteiro, mas você ter possibilidade das pessoas falarem do bairro delas, da rua delas, sei lá, da cidade delas, porque você tem essas ferramentas, sei lá, você pode falar sobre o trânsito através do seu celular. Você pode ajudar um monte de pessoas que estão ali naquela região, também presas, enfim, ou que estão indo para lá. Depois você volta, eu acho que o jornalismo, ele volta a participar diretamente da vida das pessoas comuns. Ele trata não só de grandes questões, mas ele vai ajudar as pessoas no processo político, no sentido assim de que as pessoas vão voltar a se organizar, como elas estão se organizando. As ferramentas multimídia permitem uma organização que não precisa ser geográfica. Você pode organizar grupos e você ter força política, transformar situações através da internet. E eu acho que isso vai ser muito bom pro jornalismo. Eu acredito que o jornalismo vai ter um renascimento, assim, no sentido de que ele volta a ser o que ele era. Uma coisa assim, você estava falando em nome da sociedade, você estava resolvendo questões, desde as questões mais pequenas até as questões nacionais, mas com todo mundo mais engajado. E, enfim, eu acredito que isso traz todo esse impacto. Cadê o cursor? Aqui. Perguntas, dúvidas?
Quanto tempo vocês levam para provar o texto de um colaborador?
É rápido. É rápido. Assim, é que tem vários níveis de colaboração. Em geral, quando a pessoa quer ser colunista, que foi a primeira coisa que começou, ela manda um texto pra gente e aí a gente vai ler e ver se tem a ver com o perfil do site. E aí a gente vai responder muito rápido, assim, sei lá, algumas horas ou alguns dias. E aí a pessoa vai começar a mandar textos, sei lá, se o texto tiver a ver com o que a gente faz, vai ser publicado, e a pessoa ganha uma chance de participar, de mandar outros textos. E conforme a pessoa vai mandando, o movimento dos colunistas, ele é dinâmico, então tem gente saindo, como tem gente entrando. Aí quando sai alguém, se a pessoa realmente tem a ver com aquilo, ela está colaborando, a gente vê que tem tudo a ver com os outros que já estão lá, a gente põe a pessoa, oficializa, ela ganha uma senha, então ela mesmo cadastra suas matérias, e aí a gente basicamente agenda as matérias. A pessoa vai ter um dia da semana que ela vai sair. Ela não precisa escrever semanalmente, mas ela vai sair naquele dia. E aí a pessoa é livre. Então, assim, a gente vai continuar lendo, revisando e tal, dando toques e tal, mas aí a pessoa, ela tem autonomia para publicar. E aí alguns colaboradores até que saíram, eles continuam publicando, porque a pessoa não consegue. A gente exige que a pessoa colabore a cada 15 dias. Tem gente que não consegue colaborar, mas a pessoa quer continuar publicando, então ela continua mandando, sei lá, uma vez por mês. A gente faz uns especiais temáticos também. A gente fez agora, o último foi sobre essa relação dos blogueiros com jornalistas. E, então tem gente que, tá, que é colunista agora que participa, como tem gente que, sei lá, fica um tempão sem escrever e de repente resolve participar desse assunto. Aí a pessoa manda a matéria. O que a gente deve fazer agora pra frente é fazer uma coisa meio parecida com os comentadores, porque é, os comentários são todos mediados, né? A gente tinha comentário livre, mas tinha muito problema, muita gente brigando, gente se ofendendo, os colaboradores perdiam a paciência, brigavam com o comentador. Aí a gente falou, não, não é legal isso, vamos segurar um pouco. Aí a gente começou a mediar, então assim, a pessoa cadastra, aí a gente lê e aprova. Assim, é rápido, né? Ao longo do dia isso a gente faz várias vezes. Só que a gente acha que tem alguns colaboradores, alguns comentadores, que o cara não vai extrapolar, né? Geralmente ele não extrapola, o comentário dele sempre agrega valor, ele não xinga ninguém, ele não tá lá pra brigar. Então esses caras, eles vão ter, assim, é, comentários livres. Aí eles vão comentar e vai entrar direto. Então assim, é, isso, pessoalmente, eu acho que é, o futuro é você dar na mão das pessoas o controle. Você escolher as pessoas, fala assim, esse cara tem a ver com o perfil, eu não vou ficar lendo, sabe, implicando com picuinhas, o cara escreveu, saiu um pouco fora da linha. Na verdade, você aprovar a pessoa e a pessoa vai ter liberdade para produzir, conforme ela achar, enfim. É, eu acho que essa, esses conceitos um pouco vão diluindo, né, com a internet, porque ela é muito fluida e ela permite que você faça isso. Alguma outra dúvida?
Eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando essa coisa de você ser, ter se projetado na internet, você lançou um livro jornalístico pela internet. Fala um pouquinho como é que foi montada a equipe, você começou,
depois... Eu comecei fazendo a newsletter sozinho, e aí eu ainda trabalhava nessa época, e todos os jornalistas que eu admirava, eu pegava um e-mail e colocava na newsletter. Aí fazendo spam mesmo. Só que não tinha, né, naquela época, isso 10 anos atrás, assim, poucos jornalistas tinham e-mail e a gente recebia pouco e-mail, acredito. Então era uma coisa que você conseguia, é, uma interface, você conseguia trocar ideias com jornalistas, porque a internet estava muito no começo. É, tinha muito menos gente chata querendo se promover simplesmente, querendo encher o saco. Então, isso foi uma maneira de eu começar a ser conhecido pelos jornalistas e de começar a me relacionar com eles, me corresponder com eles, sei lá. Eu comecei a me corresponder com o Daniel Pisa quando morreu o Paulo Francis, e aí continuei me correspondendo, não era nada. Eu era um cara que lia ele. E fiquei amigo dele e tal. Então, quer dizer, começou comigo. Só que, em 2001, eu já vinha fazendo esse lance da newsletter antes, do Digestivo. Aí continuei com o Digestivo, mais focado em jornalismo cultural, falando dos eventos, dos lançamentos. Eu resolvi chamar 10 pessoas que eu sabia que, mais ou menos, também tinham vontade de falar sobre isso, mas que as pessoas não tinham onde. Porque assim, a internet era... Essa internet que eu estou falando aí, no começo do Digestivo, ela era pré-blog. Então, não existiam as ferramentas de publicação. Se você quisesse levar alguma coisa no ar, você tinha que dominar HTML, você tinha que registrar um servidor... Você tinha que, sei lá, fazer upload de arquivo. Isso não era uma coisa trivial para as pessoas. As pessoas, elas queriam estar na internet, mas elas achavam difícil. Então eu chamei essas 10 pessoas porque eu já estava publicando na internet. Para mim não custava nada publicar mais 10 pessoas. Custava, mas na verdade eu já dominava o assunto, né? A parte técnica. E aí essas 10 pessoas começaram a alavancar o site muito. Tanto que assim, eu chamei as pessoas em janeiro. Em fevereiro elas começaram a publicar, e publicavam um colunista por dia e tal. Aí quando foi em maio, a gente começou a continuar colocando os jornalistas no meio, e a gente recebeu um elogio do Milor, em maio. Eu falei assim, putz, alguma coisa tem aqui, né? Porque a gente não era conhecido, sei lá, era pequeno o negócio. E aí, essa coisa mágica da internet. Um começou a indicar pro outro, o amigo que pedia pra entrar no newsletter, não sei o quê. E... eu achei que era a hora de eu, sei lá, sair do trabalho e tentar alavancar essa história direito. E comecei a tentar estruturar o negócio de uma maneira mais profissional. Aí eu criei o sistema das pessoas cadastrarem as matérias delas. E eu saí um pouco desse negócio de HTML. Tava começando as páginas dinâmicas na internet, que hoje é uma coisa super trivial, né? Sei lá, você cadastra, o negócio já sai no ar na mesma hora, mas naquela época não existia. Você tinha que montar a página HTML, sei lá, como se fosse um documento do Word, aí você jogava no ar. Se quisesse atualizar, você tinha que corrigir e jogar no ar de novo. Então era uma coisa braçal. Quando a gente cria as ferramentas para as pessoas começarem a atualizar sozinhas, o negócio vai muito rápido. Porque aí cada um, sei lá, tem a chave do negócio e vai indo. E aí a gente começou a abrir os comentários, o negócio começou a crescer. Em 2002 a gente chamou os jornalistas que gostavam do site, que nem falei, Daniel Pisa, o Giron, o Rui Castro, o Sérgio Augusto. Aí a gente começou a publicar texto deles também, a gente ganhou bastante, assim... respeito, né, editorial, porque a gente era tudo desconhecido, basicamente. E aí quando eles começam a publicar com a gente, as pessoas falam, pô, esses caras aí não são tão ruins, né, não pode ser e tal. E em 2003 eu meio levei esse argumento, sei lá, pro Sérgio Rez da Livraria Cultura, que é filho do Pedro Rez, que é dono da Livraria Cultura, e ele que montou o site da Livraria Cultura. Então eu mostrei pra ele que a gente tinha lá, sei lá, um embrião de uma coisa que estava crescendo, de gente jovem, gente nova, nomes desconhecidos, junto com nomes conhecidos, e que isso já tinha um peso, sei lá. Já tinha gente que, sei lá, era influenciado pelo digestivo, já tinha umas publicações que começaram a surgir junto. Aí eu pude estruturar o negócio como empresa, né? Aí eu fiz a questão dos parceiros meio patrocinadores, meio anunciantes, e sei lá. Chamei o editor assistente, hoje tenho uma estagiária, sei lá, sabe? Aí tem o escritório físico, eu comecei fazendo na minha casa, nas horas vagas, fazia à noite, fazia de manhã, fazia no fim de semana, agora eu só faço isso. E, enfim, é mais ou menos esse é o desenvolvimento do digestivo. Não sei se você tem alguma outra dúvida estrutural.
Atualmente, de equipe que trabalha diretamente com você, tem mais gente ainda?
Tem um editor assistente, tem uma estagiária, tem um que a gente chama de conselheiro editorial, que é uma pessoa que só basicamente lê e dá feedback para os colaboradores, tenta manter a coisa dentro de uma certa linha.
E a parte técnica de programação?
Fui eu que implementei, né?
Começou com você?
Começou comigo e, na verdade, assim, a base que eu criei é uma base muito fluida, assim, a gente trabalha com blocos, então, na verdade, quando a gente vai criar uma sessão, a gente praticamente repete a sessão que já existe e renomeia, então é muito plástica, né? E a gente tem um crescimento do digestivo que a gente está dando mais atenção à infraestrutura e talvez realmente vai precisar de alguém que fique só fazendo isso, porque você começa a ter picos de audiência, o site começa a cair. Aí você tem que, sei lá, falar com o pessoal que está te hospedando, no caso nosso é a Local Web. Então você tem que prestar atenção nessa parte que, no início, quando o site é pequeno, ela anda meio sozinha, você não tem problemas. O servidor não vai cair, sei lá, você não vai ter um monte de gente entrando, puxando página e o negócio trava. Então a gente está começando a ter um pouco desse problema. A nossa base de dados é uma base que cresce todo mês, então assim, o custo de hospedagem aumenta todo mês um pouco. Mas a gente acha que isso é uma coisa que é inevitável, né? Você começa a crescer, você tem que começar a pensar que a sua estrutura vai ter que crescer junto, senão você não vai atender, né? E eu acho que, sei lá, o grande desafio nosso agora é crescer de uma maneira sustentável e não perder a identidade, incluir cada vez mais gente, mas sem diluir a fórmula e, sei lá, e tornar o negócio cada vez mais importante para mais pessoas, né? A gente acha que é por aí. A chave do crescimento de todos os empreendimentos lá na internet, eles têm a ver com escala, né? Você cresce em escala e aí você consegue fazer mais coisa. Porque, por exemplo, a publicidade ela é vendida em, sei lá, você vende milhares de páginas. Então, se você tem o dobro da audiência, você vende mais páginas, você tem mais publicidade, você pode montar uma estrutura melhor, você pode começar a pensar em pagar alguns colaboradores, aí realmente virar uma empresa jornalística constituída, né? Então a gente acha que é por aí, que é inevitável crescer. Não daria, por exemplo, a ser uma revista, sei lá, como existem tantas revistas que sobrevivem com 20 mil leitores, sei lá, basicamente publicidade, como a Brava, por exemplo. A gente não... Na internet a gente acha que isso é difícil, porque a publicidade na internet já tem um valor agregado mais baixo, ela é muito barata.
Então você não consegue, com 6 patrocinadores, sustentar uma estrutura da Bravo, por exemplo. Não dá. É, digamos que a Bravo fosse na internet, né? Abstraindo um monte de coisa aí. É, então na internet você tem que crescer de alguma forma. Então a gente está tentando crescer sem perder a característica. A gente acha que é por aí. Alguma outra dúvida?
Quantos colaboradores vocês têm hoje?
A gente está com 15. Na verdade,
são remunerados, esse pessoal da
equipe? Não. Na verdade, alguns são, porque eles têm outras funções, uma edição. Na verdade, a pessoa que colabora, ela colabora, colaborador assim, puro, ele só colabora. Ele, na verdade, ele ganha de outras formas, porque, enfim, a gente tem convite para um monte de, sei lá, convite para todos os shows, a gente recebe muito livro. É, sei lá, as pessoas podem fazer curso com os nossos parceiros, tem muita coisa assim agregada. A pessoa acaba, sei lá, conseguindo trabalhar, por exemplo, a nossa estagiária do ano passado, ela começou a fazer freela pra Cult, agora ela vai trabalhar no IG. Então, assim, é, a exposição é muito boa, então ela alavanca um monte de outras coisas, né? E eu acho que, assim, é muito interessante para as pessoas jovens que estão começando. Mas a nossa ideia é remunerar as pessoas sim, porque a gente acha que é um trabalho que vale. E infelizmente a internet talvez não tenha chegado nesse ponto, mas a gente acha que vai chegar. Porque isso tem valor e assim, o conteúdo é uma coisa que, no, sei lá, depois da bolha as pessoas meio menosprezavam, ah, conteúdo não vale nada, não sei o quê. Mas na verdade a internet é conteúdo, né? O Google organiza conteúdo, o Google não organiza, sei lá. Teve um cara que falou assim, blogueiro do Focada Boa, falou uma vez que um portal desse assim, ah, conteúdo não vale nada, então coloca a sua página, uma página em branco com o seu logo e vê se alguém acessa. Ninguém vai acessar, entendeu? É. Então a gente acha que a internet ela vai ser um braço importante do jornalismo, porque o jornalismo deve continuar, enfim, nessa estruturação toda e a gente quer que os colaboradores, sei lá, se desenvolvam profissionalmente e tal, e você precisa, né, ter estrutura. O que mais ia falar?
Dentro da questão do conteúdo ainda, qual foi a dificuldade, qual é a dificuldade de manter a qualidade do conteúdo com esse público que vocês tiveram, esse crescimento todo?
É, assim, é uma dificuldade assim, meio assim, de leitura, de você conseguir acompanhar tudo que é atualizado, né? De você ter um olho em cima dos colaboradores, dos comentadores, das pessoas que mandam texto, sei lá, jovem, gente que nunca colaborou. Então, assim, na verdade, a gente está colocando mais gente para olhar esse conteúdo. Na verdade, no início era só eu, sei lá, eu lidava com os colunistas e olhava para as pessoas novas que estavam mandando, aprovava os comentários e lidava com os jornalistas conhecidos. Só que aí não começou a mudar mais. Então, por exemplo, o meu editor assistente, ele só lida com os colaboradores. Assim, eu escolho as pessoas junto com ele, mas no dia a dia é ele que fala com os colaboradores, ele que ajusta os textos, ele que fala assim, ah, essa palavra tá errada, isso aqui a gente não escreve assim, sei lá, você tem que botar um itálico, o link não tá aberto, não tá abrindo, sei lá, a pessoa quer cadastrar uma imagem, ela não consegue, ela vai falar com ele. Então aí eu senti que realmente tinha que ter alguém para fazer isso.
E fica o dia inteiro, trabalha o dia inteiro.
Na verdade assim, o que acontece? Tem, assim, a rotina nossa é assim. Eu sempre quando eu entro na internet, isso é também um problema porque eu não posso entrar na internet toda hora. Se eu entrar em casa, eu fico trabalhando. Eu entro no digestivo e vejo se tem alguma coisa para aprovar, um comentário que entrou. Aí se tiver, eu já vou ler, já vou aprovar, já vai entrar na hora, entendeu? Porque a pessoa não pode esperar, né? Senão ela vai desistir. Aí, o lado dos colaboradores, o que que acontece? A gente recebe os e-mails de textos novos pelo e-mail central nosso, do redação, do digestivo. Aí o Rafael, ele abre esse e-mail eu não abro mais também, porque senão eu só faria isso, eu ficava, sei lá, a manhã inteira nesse e-mail, não dá. Aí o Rafael, ele separa as pautas, basicamente, porque a gente tem a relação com as assessorias de imprensa também, que eu não falei aqui, mas que existe. Né? Elas começam a pressionar você para divulgar o evento tal, começam a te ligar. Ah, você não vai no show tal, não sei o que, não tem alguém para mandar lá. O que é bom e ruim, né? Mas existe. Então, a gente tem toda essa triagem dos e-mails que chegam, Aí quando é alguém novo, o Rafael me manda, ele dá uma lida primeiro, vê se realmente vale a pena, ele me manda, eu leio, aí se for legal a gente publica. Aí se a pessoa publica sempre coisas legais, a gente dá uma senha pra ela, então aí ela começa a cadastrar. Quando ela começa a cadastrar, o texto entra numa fila, né? E aí a gente tem uma senha de um, que a gente chama de setup, que é uma seção do site que só a gente acessa, os editores. Eu, o Rafael, mas o conselheiro editorial nosso lá. Aí o que acontece? A estagiária também acessa. Lá você tem as matérias que foram cadastradas na ordem, e aí a gente vai jogando a pessoa conforme o dia da semana. Então, por exemplo, amanhã já tem todas as matérias prontas. O Rafael atualizou as colunas, a gente atualizou os ensaios junto. É, o meu texto vai entrar amanhã. Eu também tenho a minha parte que eu escrevo, que é uma parte que eu administro. O Rafael, ele revisa comigo para poder ver, porque assim, não adianta você escrever e você revisar, não é legal, né? E é basicamente assim, mas o que acontece? Como a gente escolhe as pessoas, a gente tem fluxos, né, na verdade, de movimento. Não é que os 150 colaboradores estão colaborando toda hora, né? Você tem ondas. Então você tem um cara que no começo, principalmente, a pessoa começa a colaborar que nem louca, tipo, manda texto toda semana, aquela doideira. Aí depois ela acostuma, sabe? Ela manda, ela vê que não adianta ela mandar toda hora, porque primeiro a gente não consegue soltar, segundo as pessoas não leem tanto assim, ou leem, mas não associam, o cara é novo e tal. E tem gente que, sei lá, tem colaboradores que estão há 5 anos colaborando, né?
Qual o perfil do Rafael?
O Rafael, ele não fez jornalismo, ele faz letras. Ele é de fora, assim, sei lá, por acaso. E ele era um cara que... É legal a história dele, porque assim, ele era um cara que mandava, ele mandou um texto pra gente, tinha um outro editor assistente na época, que era o Fábio, que virou conselheiro editorial agora. E aí o Fábio mandou pra mim, e ele mandou o texto pra vários outros sites, o Rafael, assim, desesperado pra publicar. Aí falou, meu, o cara não é xarope, né? Manda pra vários lugares, você acha que todo mundo vai publicar esse troço? E aí, qual a graça de publicar um negócio em todos os lugares? O que o cara tem na cabeça, né? Aí eu falei com outro editor de outro site, que é o seu amigo, lá do Paralelos, que é o Augusto Salles, que publica basicamente literatura. Ele falou, esse cara mandou aqui também, não sei o que acontece, esse pessoal da internet agora resolve fazer isso. Aí a gente acabou publicando, o texto era bom. Era uma resenha de um livro da Companhia das Letras. E aí o Rafael, ele estava no começo da faculdade, ele tinha muita energia. Ele entrava no site e aí começava a sugerir um monte de coisa. Ah, por que vocês não publicam? Ele até sugeriu. Saiu um texto na CUT muito bom, do Thales Guaraci. Por que vocês não publicam? Eu falei, putz, eu nem vi essa CUT, não deu tempo. Aí ele falou assim, não, peraí, eu vou transcrever para você. Aí ele transcrevia o texto, mandava pra gente. Daí eu falei pro Fábio assim, o Fábio ficava cansado dele. Falava assim, meu, esse cara é chato, né? Fica mandando e-mail toda hora, que mala. O cara não tá feliz em ser colaborador? Aí eu olhei de outro jeito, eu falei assim, pô, esse cara é um cara potencial pra crescer, né? Ele não é um mero colaborador, ele tem iniciativa e tal. Aí, quando o Fábio saiu de férias, eu fui pra Flip também, acho que era 2006 isso aí. É, em julho, agosto, não lembro exatamente o mês agora. Aí o Rafael se ofereceu, ele falou assim, pô, eu sei que já tá tudo agendado, né, pra frente, porque às vezes a gente deixa os períodos agendados quando, sei lá, vai ter alguma cobertura, alguma coisa que a gente não vai conseguir olhar todo dia, tá? Aí ele falou assim, vocês não querem que eu dê uma mão, ajude, dê uma... Daí ele começou a revisar as matérias. Aí ele era muito rápido para revisar, e revisar é uma coisa que nem todo mundo tem saco. Tem gente que não aguenta, acha que um bode. Tem gente que começa a revisar, começa a mudar o texto do outro, aí o outro fica bravo e xinga, aí eles brigam. Eu tive vários problemas assim. Você acaba descobrindo o que cada pessoa faz melhor, né? E aí o Rafael começou a revisar e ele ia muito bem, ele tinha paciência, ele mandava e-mail pro colaborador, ele discutia a gramática, ah, peraí, eu vou pegar, vou olhar, se tá certo, português, não sei o quê. Falou, pô, esse cara tem jeito, né, com gente. E também não é uma coisa tão trivial assim. Tem pessoas que querem escrever e não querem lidar com ninguém, odeiam os leitores, sabe? Não quero receber e-mail de ninguém, o cara escreve que vai se matar e não quer receber nenhum e-mail. Mas acontece. E aí... É, quando o Fábio saiu de férias, de novo, uma outra vez, ele começou a editar comigo. Aí ele foi indo. Então é legal, porque assim, é meio uma prova do que eu falei, que assim, ele não tem formação em jornalismo, ele vai se formar em letras.
Nesse caso não era necessário.
É. E ele é um jornalista, sabe? E ele, talvez num outro mundo, assim, que a pessoa, sei lá, tinha que ter o diploma, não sei o quê, ele nem ia começar. Sei lá, uma redação nem ia prestar atenção nele, como, aliás, não prestou, porque ele mandava e disparava texto para tudo que era lado. E a gente não teve a paciência de falar, pô, quem é esse cara? Ele é do interior da Bahia, ele é de Feira de Santana. Aí, no começo, eu falava assim, putz, não vai dar certo, o cara tá lá na Bahia. Como é que faz? Mas eu fui passando as coisas e foi indo, e hoje ele recebe salário e tudo.
E ele mora lá?
Mora lá. E ele vem pra cá às vezes, ele foi pra Flip com a gente, e, assim, ele tá muito perto, eu falo com ele todo dia, entendeu? Sei lá, hoje eu passei no escritório pra olhar os e-mails e tal, pra imprimir a apresentação, e eu mandei e-mail pra ele, eu vi as coisas que ele fez, ele é super maníaco, entra na internet de madrugada, de noite, ele tem outro trabalho durante o dia que ele também faz, porque ele quer, sei lá, ele gosta de... Ele está agora trabalhando numa livraria, porque ele quer ser escritor, então ele se interessa pelo mercado editorial. Então, assim, ele é um super empreendedor, né? Não é um perfil comum. Mas é legal, porque assim, aí que eu também me liguei, eu falei assim, bom, os colaboradores eles podem ser tudo. O cara, sei lá, o Rafael pode me substituir um dia, por que não? Então você tem que ser menos apegado, sabe? Eu acho que o grande lance da internet é isso, é a renovação, assim, constante e sem limite, né? Mais alguém?
Vocês convidaram já alguma coisa da literatura periférica, assim,
já.
Show marginal?
Já.
O que vocês costumam publicar lá?
A gente publicou uma resenha de um autor marginal dos anos 70, 80, e a gente já publicou alguma coisa de literatura, uns contos, assim, mais menos. Porque a gente acha que literatura é outra praia, na verdade. Eu, pessoalmente, acho muito difícil de selecionar a literatura como a gente seleciona o jornalismo, entendeu? O jornalismo é muito... Os critérios são, sei lá, você explica os critérios, as pessoas entendem, é mais objetivo, é menos subjetivo. Literatura, você fala assim, ah, vou publicar ou não vou. Por quê? Ah, não sei, gostei do texto, eu acho que o cara é bom. Mas por que que ele é bom? Ah, não sei, porque a frase dele tá boa. Então é muito complicado, assim, eu não... Sei lá, existem muitas pessoas que pedem, mas eu acho difícil. Eu não, assim, não apareceu alguém que poderia fazer isso. De repente, às vezes aparece um outro cara que vai, sei lá, que o cara tem a manha de selecionar isso, de lidar com essas pessoas, que envolve muito ego também.
Tem uma coisa do crítico, tem que ter um crítico, um analista, sobre o que é bom, o que não é.
É, e a gente acha que
problema,
aí é uma loucura, né? Eu acho que a CUT... tinha uma sessão muito boa lá que eles faziam. Eu admiro o trabalho que ele faz, mas eu acho difícil. Até a gente tem uma ideia de fazer um concurso, de repente um dia você fala, ah, faz um concurso de contos, de poemas, sei lá. Mas é, a seleção é super, hiper delicada. Então, assim, pra não fazer uma coisa que eu vou ter dúvida, eu publiquei uma coisa ou outra, sei lá, do Daniel Belisari. Às vezes a gente cita um trecho de um livro, aí pede autorização do autor, sei lá, já publiquei capítulo de livro como ensaio. Então, eu acho muito legal que nem o Paralelos faz isso, sei lá, o Cronópolis faz muito isso, né? Mas eu não sei se a gente deve entrar nisso, sabe? Eu acho que aí é outro braço, assim, é outro universo, né? Sei lá, o Rascunho faz um pouco isso também. Eu acho muito legal. Só que eu acho difícil os critérios, a valoração, né? Você lidar com as pessoas. Talvez seja um problema do meu perfil. Mas, enfim, não aconteceu. A gente publicou muito esporadicamente. Alguém mais? Alguém querendo ganhar dinheiro com bola?
Se alguém quiser participar, envia texto para esse e-mail.
Pode enviar. Redação também, redação@gestivocultural.com. Então tá, obrigado.